Olá, boa tarde. O presidente do Governo Regional alertou ontem que a construção de uma nova cadeia em São Miguel continua mergulhada numa incerteza, criticando o Estado por não cumprir com as suas responsabilidades.
O atual estabelecimento prisional tem as piores condições sob o ponto de vista humano e de acolhimento e fazer respeitar os direitos dos reclusos e a expectativa relativamente ao novo futuro estabelecimento prisional de construção de raiz continua mergulhado numa incerteza, quer quanto ao calendário da sua execução, quer quanto à qualidade, no que diz respeito ao espaço escolhido, de acessibilidade e da perspectiva mais rápida da sua construção, ou até mesmo planeamento com previsão orçamental no âmbito do Orçamento do Estado e do chamado Plano de Desenvolvimento da Administração Central. O estabelecimento prisional atual em Ponta Delgada é a expectativa de um novo estabelecimento prisional em São Miguel, pois um e outro são para já uma justa preocupação por negligência no tratamento das suas soluções.
José Manuel Bolieiro falava na sede da presidência em Ponta Delgada após uma audiência com a nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, que por seu lado destacou que as condições da atual cadeia de Ponta Delgada não são um caso único no país.
Infelizmente o governo da nação dá pouca atenção àquilo que é portanto, o sistema de reclusão deste país, portanto estamos constantemente a ser chamados à atenção, quer pela Amnistia Internacional, quer também pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e é uma situação que tem que mudar, porque se nós de facto queremos que as coisas funcionem bem, não faz nenhum sentido estarmos a punir penalmente as pessoas se depois não lhes damos condições de humanidade para que possam ser reinseridas na sociedade.
O projeto do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada foi apresentado em novembro de 2018. Prevendo-se que tivesse capacidade para 400 reclusos, o novo equipamento a construir na Mata das Feiticeiras, no Conselho de Lagoa, num terreno cedido pelo Governo Regional ao Estado, deveria substituir o atual estabelecimento prisional com problemas de sobrelotação. O estabelecimento prisional de Ponta Delgada foi criado em 1975, num edifício cuja construção tem origem nos finais do século XIX. Tem capacidade para 141 reclusos, mas atualmente alberga cerca de 160 prisioneiros. Em 21 de setembro de 2022, a Ministra da Justiça disse que a construção de uma nova cadeia em São Miguel é uma prioridade. Um homem foi constituído arguido suspeito de falsificação de documentos e usurpação de funções em Angra do Heroísmo, num processo relacionado com a revisão de balsas salva-vidas. O anúncio foi efetuado pela Polícia Marítima, que apreendeu diverso material de escritório relativo à revisão de balsas salva-vidas, que terá sido efetuada sem a devida certificação. Segundo a Polícia Marítima, esta prática pode consubstanciar um atentado à salvaguarda da vida humana no mar. No decorrer do processo foram também recolhidas 15 balsas salva-vidas que alegadamente terão sido revistas de forma irregular e que serão alvo de perícias, adiantou ainda a Polícia Marítima. Esta operação foi executada através do Comando Local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e da Unidade Central de Investigação Criminal. O suspeito, sujeito a termo de identidade e residência, vai ser presente a tribunal esta terça-feira. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve um homem por fortes indícios da prática de crime de violação agravada na forma tentada, cometidos contra a sobrinha por afinidade, com 14 anos de idade. Os factos ocorreram na ilha de São Miguel, sendo que o arguido se aproveitou do contexto da relação familiar para constranger a vítima a sofrer os actos sexuais que não assumiram uma maior gravidade devido à resistência da menor. O detido, de 47 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação, de proibição de se aproximar e de contactar com a vítima, bem como de apresentações bissemanais no órgão de polícia criminal na área de residência.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores considerou esta segunda-feira que as suas visitas às diferentes ilhas da região contribuem para o fortalecimento do Parlamento, que é muito necessário. Luís Garcia falava no início de uma visita à Ilha de Santa Maria e refere que o facto de as pessoas notarem o interesse e a preocupação do Presidente com os seus problemas e com os seus projetos dá um sinal de proximidade e de fortalecimento do Parlamento. Na nota, Luís Garcia salienta ainda que a deslocação a Santa Maria dá seguimento ao seu propósito institucional de aproximar o Parlamento de todas as ilhas, de todos os cidadãos e instituições, ao mesmo tempo que lhe permite ficar com o retrato social e económico da ilha, que é muito importante para o desempenho das suas funções.
Procuro e gosto de estar conhecedor de todos os principais problemas para quando eles são discutidos no Parlamento, são analisados no Parlamento, quando chegam propostas sobre determinados problemas, ter o mínimo de conhecimento sobre a realidade e esse conhecimento só se adquire no terreno e contactando com as pessoas e falando com as pessoas.
Luís Garcia visitou também a Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria e reuniu-se com o Presidente do Conselho de Administração da Unidade, Lénio Andrade, que lhe transmitiu a satisfação por a população mariense já ter garantido o acesso a médico de família. A visita a Santa Maria termina hoje com as deslocações ao teleporto espacial e também à Estação Raiz. O Presidente do Governo Regional saudou esta segunda-feira os mais de 100 especialistas ligados à tecnologia de infrações que estão na região para o InfraSound Technology Workshop 2022, que é um encontro mundial de especialistas ligado à tecnologia de infrações que já percorreu o mundo e que este ano acontece nos Açores, juntando mais de 100 especialistas na região. Para o IVAR, o Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, a participação da região é extremamente vantajosa.
A participação dos Açores no esforço da proibição total de ensaios nucleares, da não proliferação de ensaios nucleares no mundo inteiro para a nossa saúde e segurança, não é? Segundo caso, nós, do ponto de vista científico, também temos muito interesse. Porque, sendo as estações de infrações detectam explosões na atmosfera, e como as principais explosões da atmosfera são as erupções vulcânicas, as grandes erupções vulcânicas, como aconteceu ano passado, naturalmente nós temos um meio de monitorizar as explosões vulcânicas, as erupções vulcânicas à distância, até distâncias podem ir até milhares de quilómetros.
Nicolau Wallenstein, investigador da Universidade dos Açores, deu nota ainda de que o objetivo do evento é de criar um fórum internacional para a apresentação e discussão de avanços tecnológicos recentes na tecnologia de infrações e as suas capacidades operacionais a nível global e também regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado da Iniciativa Liberal na região reuniu ontem com a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória no âmbito de uma visita oficial à Ilha Terceira. O deputado liberal Nuno Barata alertou que a autarquia liderada pelo social-democrata Vânia Ferreira está sob um aperto financeiro fora do comum, uma vez que o serviço da dívida atinge cerca de 200% do orçamento municipal. Para a Iniciativa Liberal, a melhor coisa que podia acontecer ao município da Praia era recorrer ao Fundo de Apoio Municipal.
As autarquias são competência da República e têm um quadro financeiro específico. E têm, inclusivamente, o FAM, o Fundo de Apoio Municipal, que é um instrumento que apoia bastante as autarquias. Não me parece que seja interessante o Governo Regional, a Região Autónoma dos Açores, que também enfrenta problemas financeiros neste momento, estar a substituir-se ao Estado naquelas que são as funções do Estado. Nós bem defendemos a sede do Instituto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores transferir para a região as competências com as autarquias, ou então, se é o Estado que tem que resolver, é o Estado que tem que cumprir. E eu acho que neste momento a autarquia da Praia da Vitória está no bom caminho de se relacionar com o Estado português no sentido de fazer uma reestruturação da dívida. O que eu digo é que se de facto é uma competência da República, a região não se deve substituir à República, deve exigir à República que cumpra. Eu não vejo alternativa ao município da Praia de Vitória que não seja recorrer ao FAM. Aliás, era a melhor coisa que poderia acontecer ao município da Praia de Vitória era recorrer ao FAM, até porque o FAM tem taxas de juros muito inferiores às taxas de juros que são praticadas no mercado pela banca tradicional. Logo, por isso já é bom que consiga recorrer ao FAM.
Sobre o facto de não estarem inscritos no orçamento da região investimentos para a Praia da Vitória, Nuno Barata recorda pequenos investimentos que podem ser feitos com poucos recursos e com grande impacto para a baía da cidade.
Não há inscritos no orçamento grandes investimentos na Praia de Vitória, mas há pequenas coisas que se podem fazer na Praia de Vitória que podem fazer uma grande diferença. Nomeadamente ao nível da reestruturação da utilização da baía. Para já resolvi um problema da autarquia, que era deixar de ter aquela marina a ser utilizada e a ter que ser dragada todos os anos e a ter que se gastar ali uma verba absolutamente desnecessária para manter aquele funcionamento. Retirar daquela zona nobre da cidade a manutenção de embarcações e passar tudo ali para a zona de Cabo da Praia, para a zona portuária, que é o que faz sentido, e desenvolver ali um polo de dinamização económica de apoio a essa náutica de recreio. Essas são questões, pequenas questões, que resolvem grandes problemas e que não têm que ter grandes verbas no orçamento.
Outra matéria abordada por Nuno Barata esteve relacionada com a contaminação de solos e aquíferos e que, segundo o deputado liberal, o Estado português, através do Ministério do Ambiente e tendo em conta que o Orçamento do Estado para 2023 o prevê, deve assegurar a efetiva descontaminação dos solos e aquíferos no Conselho da Praia da Vitória, já que está em falta para com o Conselho. O líder do Partido Socialista Açores defendeu esta segunda-feira a necessidade urgente do Governo Regional agir para ajudar as famílias açorianas a fazer face à crise que atravessamos, salientando que a região tem de tomar medidas porque a degradação da situação social nos Açores não pode continuar perante a passividade do Governo Regional.
Aquilo que aqui nos traz são fundamentalmente três razões. Primeiro, situações de necessidade de apoio. Em segundo lugar, dados estatísticos que foram tornados públicos pelo Instituto Nacional de Estatística, que dão conta de um crescimento da taxa de risco de pobreza, da pobreza, das desigualdades na nossa região em 2021. E em terceiro lugar, o facto de esses dados demonstrarem que a região inverteu um caminho de redução da taxa de pobreza, de redução da pobreza e de redução da desigualdade que se verificou em 2020, para uma situação em que esses dados estão a crescer, como se verifica em 2021. Há quatro soluções que nos parecem essenciais neste momento. A primeira delas tem a ver com o reforço dos mecanismos de apoio às famílias que estejam numa situação de sobreendividamento. Uma segunda componente, uma segunda solução que temos insistido, tem a ver com a necessidade de se criar um apoio de emergência quanto à ajuda alimentar às famílias que estão numa situação de maior fragilidade. Uma terceira solução prende-se com aquilo que é a urgência de pôr em funcionamento medidas que ajudem as famílias com crédito à habitação. E a quarta proposta, a quarta solução, tem a ver com a necessidade de se reformularem os programas de apoio à habitação da própria região.
Vasco Cordeiro, líder parlamentar, falava à saída de uma reunião com a direção do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira, em Ponta Delgada. Recorde-se que o grupo parlamentar do PS reúne em jornadas parlamentares na Ilha das Flores, de hoje até à próxima quinta-feira, centradas no tema Apoios às Famílias e Empresas Açorianas como prioridade em 2023. O grupo parlamentar do PPM Açores visitou ontem as obras de reabilitação do edifício da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo. Com as obras a decorrerem a bom ritmo, Paulo Estevão constatou que as melhorias que se projetam permitem aumentar os espaços de atendimento, dar resposta às novas valências criadas pela Unidade de Saúde e readaptar e modernizar espaços.
Porque o quadro de pessoal tem vindo a ser incrementado e o conjunto de serviços e de valências que são prestados à população tem vindo a aumentar significativamente. Uhum. Portanto, é preciso que o edifício seja preparado para isso e é preciso que agora, durante este período de intervenção, realmente estejam criadas as condições para que a prestação de serviços continue a ter qualidade.
O líder parlamentar do PPM Açores reforçou ainda que o reforço dos serviços de saúde em todas as ilhas dos Açores é vital para fixar a população, em especial nas ilhas mais pequenas.
Há várias áreas que são muito importantes, mas a saúde é fundamental. Nós temos que garantir que em todas as nossas ilhas, em todas as ilhas, temos capacidade para responder em termos de cuidados de saúde. Senão as populações não se fixam aqui, não têm as condições para aqui ficar. E portanto este é um grande investimento que está a ser feito na Ilha do Corvo, vai ser feito nas outras ilhas.
Paulo Estevão, líder parlamentar do PPM nos Açores. O Bloco de Esquerda defende que o Governo Regional tem de encontrar imediatamente um navio com as características adequadas às atuais condições de operacionalidade do Porto das Lajes das Flores. Segundo o Bloco, o navio Monte Brasil, que devia chegar às Flores na próxima quinta-feira, está atrasado e a operação de descarga poderá estar em risco, porque, entretanto, está previsto um agravamento das condições do mar. O partido aponta que o Executivo açoriano não está em incumprimento com o Bloco de Esquerda porque tem 30 dias para responder ao requerimento, mas está em incumprimento com a população das Flores, que já sente a falta de alguns produtos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Manter a tradição do cultivo do inhame e incentivar a produção do mesmo são os principais objetivos da quarta edição do Festival do Inhame, que vai decorrer entre quinta e domingo na Freguesia dos Remédios, no Conselho de Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A presidente da Junta de Freguesia de Remédios, Joana Ernesto, sublinha que esta localidade é conhecida pelo seu bom inhame.
Não esquecer os nossos antepassados, a cultura do inhame, que é por onde é conhecida, digamos, quase a Bretanha inteira, é pelo bom inhame. Acredito que as novas gerações não deem importância ao tubérculo em causa, mas a essência do festival, digamos, é mesmo manter a tradição e continuar a dar importância ao inhame.
Organizado pela Junta de Freguesia de Remédios, a Associação Norte Crescente e a Câmara de Ponta Delgada, com apoio do Governo Regional, o festival conta também com diversas barraquinhas das diferentes entidades da freguesia que irão confeccionar vários pratos com base neste tubérculo. Na passada edição, até contaram com brigadeiro de inhame.
De certeza vai ter os pratos como o peixe com inhame, o bacalhau, umas queijadas de inhame, talvez, uns brigadeiros. Isso agora deixa que os de lado, até porque no sábado a gente terá, ao meio da tarde, um concurso gastronómico. Foi uma coisa que a Sandra vai começar, onde as pessoas da freguesia e fora da freguesia podem participar. Se envolver, sejam criativas, um pudim de inhame, existe um pudim de feijão, porque não um pudim de inhame, umas queijadas, os brigadeiros, um bolo. As pessoas aí têm que ser criativas e vamos provar.
O festival vai contar ao longo dos dias com animação. No primeiro dia, na quinta-feira, marcarão presença os escuteiros da Bretanha, Filarmónica de Nossa Senhora dos Remédios e ainda os Acoustic for You. Na sexta-feira, haverá uma tarde de jogos tradicionais, cantigas ao desafio e a atuação dos Fado Alado. No sábado, dia 4, o espaço para um concurso gastronómico, o concerto da Taua, a Tuna Académica da Universidade dos Açores, dos Oceanos e de Ágata. No último dia, 5 de fevereiro, haverá animação para crianças e ainda a atuação do grupo folclórico da Fajã de Baixo. O Festival do Inhame vai ter lugar no Polidesportivo da Freguesia de Remédios, no Conselho de Ponta Delgada, a partir de quinta-feira, prolongando-se até domingo. A entrada é gratuita.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta terça-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.